Pela Rádio Frei Galvão, a notícia em primeira mão. Jornal da Manhã Regional.
Sete horas e 59 minutos, como sempre, né? A gente já começou as nossas conversas aqui, já aquecendo o nosso assunto com a doutora Isabel Moreno. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao nosso estúdio.
Muito bom dia a todos os ouvintes.
Pedir para a senhora só aproximar o microfone mais próximo.
Pronto, pode ajeitar ótimo. Ele aí. Joias. Se precisar de ajuda, a gente vai aí.
Bem-vinda.
Muito obrigada, obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer a oportunidade, saudar o nosso presidente da OAB aqui de Guaratinguetá, doutor Amândio, e a todos os meus colegas de profissão.
Também mando um abraço para o doutor Amândio, que gentilmente sempre nos atende e arruma um jeito na agenda, muito simpático, sempre muito solícito. Isso é importante para que a OAB esteja sempre próxima, né, da população, e esse é um trabalho incessante do doutor Amante.
Sim, ele é muito prestativo, verdade. Muito. É um colega de profissão.
Quando
assim,
a gente
essencial.
Fala de OAB Guaratinguetá, a gente fala de uma subseção que abrange não só Guaratinguetá, mas também a cidade de Cunha, né?
É, assim, a OAB aqui, isso, a OAB Guaratinguetá Cunha, uhum. Né? Nós somos da OAB São Paulo, uhum. Tem a direção da OAB São Paulo, e nós temos nas cidades as regionais, né? Então, certo. Aqui nós somos a 19ª.
Muito bem. Bom, doutora, é um assunto que está rodando na mídia regional e principalmente aqui na cidade de Guaratinguetá. A gente já tinha mais ou menos acertado uma vinda para bater esse papo, hoje deu tudo certo. E eu vou começar para a gente combater a desinformação. A população ficou assim, o que está acontecendo com a questão dos atendimentos na OAB de Guaratinguetá em relação principalmente à área trabalhista? Nós não vamos mais ter esse atendimento, nós vamos, o que que vai acontecer, para onde a gente vai? E ficou esse disse-me-disse. Então é importante que a gente traga quem está à frente dos trabalhos para poder explicar de fato o que está acontecendo e que a população se acalme para poder buscar a informação no lugar correto, não é mesmo?
A gente já ouviu falar sobre a mudança, né? Que vai haver uma mudança na estrutura, mas que mudança é essa? Como funcionava antes e como vai passar a funcionar?
Bem, a Justiça do Trabalho aqui de Guaratinguetá, ela remonta lá, quem tem aí na faixa dos seus 50 anos de idade vai lembrar das juntas do trabalho.
Tá.
Que, né, tinha uma formação de estrutura diferente, que de 2004 com a emenda constitucional para cá a gente passou a funcionar de uma forma mais uniforme. E a Justiça do Trabalho, ela é federal, né? Que a gente tem o fórum, as varas, né, civil, a vara de família, a vara criminal, são estadual, é o fórum estadual, é submetido, né, à estrutura do Tribunal de Justiça de São Paulo. A Justiça do Trabalho é uma justiça federal, né? E nós temos aqui tanto a Justiça Federal Comum, que fica ali na Avenida João Pessoa,
uhum.
E nós temos a Justiça do Trabalho, que funciona aqui na Chácara Seles.
Isso.
Né? E a Justiça do Trabalho é a justiça competente para receber todas as demandas, os problemas, as dores trabalhistas, das relações do trabalho. Então, são diversos temas que são discutidos na Justiça do Trabalho. Essas demandas aqui em Guaratinguetá, nós somos uma cidade que no último ano teve mais ou menos em média, não vou ter exatamente o número aqui, mas uma média de 1.200 reclamações trabalhistas distribuídas na vara do trabalho de Guaratinguetá.
Bastante.
E nós estamos assim, se você
isso
o ano todo, né? Nós temos a vara do trabalho que recebe muitas ações trabalhistas, ou seja, e ações trabalhistas, tá? De relações, como é que é a competência? Trabalhou em Guaratinguetá, prestou serviços em Guaratinguetá, vara do trabalho de Guaratinguetá.
Ah, tá.
Então, nós temos uma população, a nossa cidade é uma cidade que a gente podemos dizer, sim, que é uma cidade que busca a Justiça do Trabalho.
Uhum.
Confia na Justiça do Trabalho.
Isso é bom.
Né? Através do trabalho dos meus colegas, né? Cada um com seus advogados, que buscam a satisfação, uhum, ali das suas dores, dos seus direitos. E a Justiça do Trabalho daqui de Guará, em números, tá? Ela é extremamente eficiente. É uma justiça eficiente. O que a gente fala que é uma justiça eficiente? O trabalho no todo com a equipe, né, num trabalho em equipe, conseguem dar andamentos aos processos, né? Sabe aquela história assim, doutor, como é que tá meu processo?
Tá
como
parado.
É que tá o andamento do meu processo? Ah, ele tá andando, ah, ele tá parado, ah, ele tá isso. Esse andamento do processo, na verdade, nós advogados, nós trabalhamos com prazos. Tá. O prazo abre de uma parte para outra, a gente se manifesta e o processo tem um impulso.
Tá.
Né? E fora esse prazo que, nós, que não nos abre, os servidores da justiça dão esse andamento.
Tá.
Né? São os atos de oficial de justiça, expedir precatórios para pagamento dos créditos trabalhistas, diligências, cálculos que na justiça do trabalho, né, se fazem todos os processos,
isso
os calculistas.
Depende muito da ação do advogado, do profissional.
Do advogado estar atento, porque nós, na verdade, nós participamos de uma. Nós somos assim, os advogados são operadores do direito. Uhum. Né? E o funcionário público, né, que está investido ali no cargo público, ele dá esse suporte de prestação jurisdicional. O que, que é isso? É a resposta que o jurisdicionado quer, que o cidadão quer da justiça, né? Então aqui, a vara do trabalho não deixa de existir. Isso é um boato, ela continua, graças a Deus, e não irá, e assim continuará eternamente.
Sim. Nós, trabalhadores, precisamos.
Precisamos, a cidade precisa, né? A vara não fecha, tá bom? Continua tendo juiz investido aqui, que vai continuar exercendo as suas funções na primeira instância. O que muda é que hoje toda a equipe da Vara do Trabalho que trabalha para a população de Guaratinguetá vai deixar de atender exclusivamente a população de Guaratinguetá e nos trabalhos internos eles vão passar a fazer toda a regional de São José dos Campos.
Tá. Que responde pelas 39 cidades.
Não é que responde. Nós somos assim, em termos de organização judiciária, nós somos independentes.
Tá.
Mas o tribunal, por uma questão de que eles entendem de economia, de celeridade, e para ajudar também a vara, mudou essa forma de trabalho dos funcionários.
Mas esses,
né,
funcionários vão ser alocados em São José dos Campos ou não? Hoje, pela questão digital, eles ficam aqui, mas só acrescentam os trabalhos da regional.
Exatamente, Felipe. Eles ficam aqui, eles não são retirados fisicamente daqui. Lógico que tem troca, às vezes o funcionário troca da sua cidade,
normal,
tudo,
né?
Mas continua. Mas assim, o atendimento não deixa de ser exclusivo para os guaratinguetaenses, para os advogados também, né?
Claro, claro, todo o processo, né? Isso deve acarretar em uma maior demora nos processos e atendimentos? Essa é uma preocupação que a população também tem. Os processos podem ficar um pouco mais morosos por conta da demanda, agora vai ser bem maior, né? Ou a senhora acha que isso não deve ter impacto nesse primeiro momento?
A preocupação inicial que foi passado para a OAB, né, em relação aos advogados, aos nossos colegas, realmente é uma expectativa de que não seja mais tão eficiente como é aqui com a gente.
Entendi.
Né? Nós advogados temos, na verdade, assim, sabe a fatia do bolo que é muito boa? E a gente não quer perder essa fatia do bolo
que é
muito boa.
A gente,
né,
quer uma
porque
maior, né?
Tá funcionando, né, para os nossos clientes, tá funcionando para a população. Então, assim, a gente não quer perder isso, óbvio, né? E o trabalho do advogado é muito impactado nessa situação. E, obviamente, os clientes também são impactados, né? Porque o trabalho do advogado é muito impactado, porque nós perderemos esse contato direto com o funcionário que faz o andamento
dessa acessibilidade.
Essa acessibilidade nós perderemos. Ah, Isabel, mas como assim? A gente não vai ter mais acesso ao processo? Não, até porque não pode. Mas vai funcionar de uma forma mais burocrática. Nós vamos entrar num balcão virtual, nós vamos esperar o atendimento de toda a regional, nós vamos entrar numa fila de espera. Né? Então, se eu tenho um problema de um cliente para resolver de forma urgente, eu posso ter a sorte de entrar num balcão, ser atendida prontamente, maravilhoso, a justiça funcionou para mim e para o meu cliente, como eu posso ter a morosidade.
Isso tudo vai ser observado ainda, né?
Isso,
porque essa mudança acabou de acontecer essa semana. Ontem.
Estava previsto para iniciar agora dia 1º de junho. Aí eu recebi a notícia semana passada, fui informada que eles prorrogaram para 1º de julho.
Então tem essa novidade
aí. Isso, mais
um mês de julho.
É, e então a gente está aguardando ainda como vai ser. Nós não sabemos, por exemplo, principalmente os processos quando eles vão executar, que é o cálculo, liquidação, que os clientes, né, vão receber, é a fase do recebimento, a execução, elas vão ser direcionadas a São José dos Campos. Então, vai ter um juiz lá responsável pelas execuções, pelas liquidações, e a gente perde esse contato direto aqui na cidade com o andamento dos nossos processos. A princípio, é isso que foi nos passado.
Tá. Né? E os custos, eles também ficam mais altos?
Esperamos, aqui, todos os nossos, né, conversando com os colegas, é que essa é uma preocupação que os escritórios de advocacia, não só daqui de Guaratinguetá, mas foram as cidades todas passaram a ser assim, tá? Lorena, Aparecida, Taubaté, Pindamonhangaba, as outras também.
Então tá também esse agito de como vai ser.
De como vai
geral,
ser.
Geral, né?
Exatamente. É que aqui nós acreditamos, a gente vai ser impactado porque o número de ações trabalhistas aqui expressivamente é alto em relação
a
Aparecida, em relação a Cruzeiro, em relação às outras.
E em comparação também a outros anos, esse número, esse dado de 24, de algo em torno de 1.200 reclamações trabalhistas, ele comparando com outras subseções e até mesmo com a nossa, em anos anteriores, ele aumentou, isso está crescendo ano a ano.
Isso cresce aqui em Guaratinguetá. É, a gente nunca diminui, assim. Difícil. Diminui, assim, eu acho que, se eu não me engano, de um ano para outro, acho que tem assim, 100 ações.
Tá. E por quê? A população tem buscado mais a justiça porque ela está mais consciente, mais informada. A senhora acha que os profissionais também estão cada vez mais aptos a poder compreender as dores do trabalhador e dar essa celeridade no processo, a parte dessa mudança? Por que que a gente tem visto esse crescimento?
Não, nós temos, vou puxar a sardinha, nós temos excelentes advogados na cidade, temos mesmo advogados brilhantes na cidade, isso é inegável. Mas eu acredito que uma população, né, trabalhadores bem informados, empresários também bem informados, evitam demandas. Eu falo que empresários bem informados evitam demandas, né? Evitam. Mas as pessoas realmente estão mais conscientes. Eu atribuo isso ao uso de redes sociais.
Sim.
Tá.
E, ao mesmo tempo que é uma ferramenta maravilhosa, é uma ferramenta perigosa, porque a gente também escuta muitos profissionais falando muita coisa ruim, muita desinformação, Felipe, muita desinformação, né? E as pessoas acabam criando um histerismo ali em relação a tudo isso, né? Mas eu acredito que o uso das redes sociais influenciou muito as pessoas a buscarem, a olharem para a própria vida ali no trabalho e verificar, olha, isso aqui tá errado.
Sim,
eu tô sofrendo com isso.
As pessoas não sabem dos seus direitos trabalhistas, né?
Exatamente.
E a informação vem para alertar e também tirar, às vezes, o receio. Muita gente ainda tem aquela coisa antiga do medo de colocar na justiça alguma empresa que não agiu ali de maneira correta com o profissional, né? E aí procura um advogado ali para ser orientado também.
Isso é um problema, assim, eu falo que é cultural.
É cultural, exatamente. Essa palavra que eu estava buscando.
A pessoa que tem o receio de buscar a justiça do trabalho, isso, e o empresário que não contrata, porque esse trabalhador que está ali pleiteando a vaga buscou a justiça do trabalho, primeiro que isso é ilegal, né? Isso é indenizável, isso não pode acontecer. Não, isso não pode acontecer de forma alguma, né? E é meio que cultural. As pessoas têm esse receio de buscar a justiça do trabalho como se fosse algo assim que elas estivessem fazendo causando um mal social. Eu vou à justiça do trabalho, tô causando um mal social. Pelo contrário.
Existe essa cultura mesmo, o medo vem disso. Eu não serei contratado novamente se eu procurar a justiça pelo que
isso
está acontecendo
ainda
comigo
existe
agora.
Muito.
Isso existe mesmo. Isso
eu não
é
queria
real.
Usar esse termo, mas antigamente a gente colocar a empresa no pau.
Isso.
Né? Eu não vou colocar a empresa
linguagem
no pau.
Popular.
Na linguagem popular. Eu não vou colocar a empresa no pau porque isso pode me prejudicar e eu não vou ser mais contratada por nenhum outro lugar.
Exatamente. Então, essa cultura a gente precisa combater. Né? A Justiça do Trabalho vem para combater abusos, vem para fiscalizar a lei. Né? Então você tem outras hoje com muita informação e com tantos profissionais à sua disposição. Eu falo assim, tem condutas que já não são mais aceitáveis. Né? Vou dar um exemplo aqui, o assédio moral. Né? Assédio moral, as empresas hoje, lojas, eu falo assim, empresa, gente, mas eu falo loja de comércio.
Que
qualquer
é uma empresa,
comércio,
claro,
né?
Claro.
Qualquer estabelecimento que você é dono, que você não fiscaliza a prática de assédio, você, primeiro você tem que saber, né? O que é assédio? Porque as pessoas acham
você
que
pode voltar
tratar
aqui pra gente para tirar essas dúvidas,
né? Tratar funcionário como exigir metas mesmo, inatingíveis, o desrespeito.
Isso pode caracterizar, inclusive.
Isso caracteriza, conduta reiterada caracteriza o assédio, né?
Doutora, 8h14, eu vou pedir uma pausa para a senhora tomar uma aguinha. Na volta do intervalo a gente vai falar de como a OAB também está à disposição, não só da população, mas dos próprios empregadores, para tirar suas dúvidas, estarem bem informados. E a gente tentar aqui compreender juntos de que a Justiça do Trabalho não necessariamente precisa ser punitiva. Ela pode ter ali suas atuações também de informação, de educação, para que a gente bem entenda as novas relações de trabalho, que vão se atualizando. Que bom que elas vão se atualizando, senão a gente ia continuar vivendo no tempo da pedra, né? 8h15, o Jornal da Manhã Regional volta em instantes com mais informações. Se você quiser participar, tirar suas dúvidas em relação ao trabalho e também a vara que nós estamos tratando aqui, dessas mudanças da vara do trabalho em Guaratinguetá, mande sua mensagem para nós pelo 99611-8989. Até já. Muito bem, 8h16, Jornal da Manhã Regional de volta, conversando aqui com a doutora Isabel Moreno, que está à frente da Comissão do Direito do Trabalho de Guaratinguetá, subseção Guaratinguetá Cunha, falando das mudanças e alterações na questão de atendimentos. Isso diretamente não impacta de maneira direta a população, porque o funcionário, o andamento dos processos não está diretamente ligado ao trabalhador, a quem está nesse caminho. Vai impactar um pouco mais na questão dos profissionais, mas a população tem que ficar atenta sempre ao que vai acontecer. E buscar informação, se reinterar do que está acontecendo sempre com o seu advogado, né? Para que ele possa te explicar detalhadamente. E além disso, a gente vai deixar também disponível no nosso canal do YouTube essa entrevista para que você possa assistir quantas vezes quiser, observar os detalhes, os pontos e entender e compreender essas mudanças, caso, e a gente deixa sempre isso aberto, caso seja a sua necessidade do ponto de vista trabalhista. A OAB, doutora, a população às vezes fica: ah, mas a OAB não é para mim, eu não sei como que eu uso. Há um distanciamento às vezes da população, e não por conta da instituição, é porque às vezes a população realmente não sabe como chegar até a OAB. Muitos só vão ter conhecimento de que tem direito quando já há um andamento de algum tipo de processo, e que aí a pessoa vai saber se ela tem direito à questão do atendimento, né? É gratuito. Queria que a senhora explicasse isso também. E eu peço para a senhora reforçar essa busca, porque eu sei que é um pedido do presidente da subseção, doutor Amande, de que a população use a OAB, procure pela OAB, as portas estão abertas.
Sim, a OAB é extremamente importante no país todo, como nosso defensor dos princípios democráticos, dos direitos em geral, né? Não só dos direitos trabalhistas, isso, mas dos direitos em geral. Né? Possui uma voz ativa, política, extremamente importante para questões sociais.
Sim.
A OAB aqui de Guaratinguetá, como o doutor Amandio sempre reforça, como a população pode buscar a OAB? A OAB, você pode buscar para advogados dativos, que a gente fala que são os advogados, né? Para resolver os problemas da população de baixa renda. Uhum. Né? A Justiça do Trabalho, ela funciona diferente, tá? Ela não se nomeia pela OAB esses advogados dativos, tá? Não, é diferente, porque nós tínhamos na Justiça do Trabalho, ainda temos, tá? Não é muito utilizado, a gente chama de jus postulandi. O que que é isso? É o direito do próprio trabalhador ir à Justiça do Trabalho, fazer a sua reclamação, como eram nas juntas. Sim. A vara recebia essa reclamação e andava, né? Ah. Só que a Justiça do Trabalho, ela foi se especializando tanto, que hoje as pessoas não conseguem, é tão complexo os assuntos, que as pessoas não conseguem mais hoje ir fazer uma reclamação simples e sem a assistência de um advogado, que nós não recomendamos sempre. A OAB é defensora de que todo cidadão precisa e tem direito a um advogado.
Sim.
Tá? Para defender os seus direitos. Não. Sim. Vá sozinho à justiça. Você pode escolher o seu advogado.
Exato.
Isso é muito importante, um profissional da sua confiança, um profissional da sua indicação, enfim. Mas sempre se utilize do advogado. Todas as questões sociais, as questões que a população de Guaratinguetá entenda, seja uma reclamação da justiça, da morosidade, algo muito, por exemplo, um problema de saúde que está acontecendo na cidade, um problema muito sério, um direito, né, a ser buscado, a OAB está lá para ouvir o cidadão.
Importante.
Ouvir o cidadão e indicar, levar a questão, né, para uma voz maior. Né? A OAB, eu ressalto, a OAB não pode indicar advogados, tá? Isso é antiético. A OAB não pode fazer isso, nós não fazemos isso, mas nós recebemos os cidadãos, nós recebemos aqui, uhum, né, em Guaratinguetá, uhum, os guaratinguetaenses, para acolhê-los nas suas demandas, para trazer as questões sociais relevantes de para a OAB cuidar mesmo, né? Para a OAB se manifestar, uhum, de qualquer ordem, tá, né? Seja trabalhista, seja criminal,
familiar.
Seja familiar, uhum, exatamente, né? Então, a OAB também fiscaliza, né? É muito importante agora também, nesse momento, que os profissionais que atuam na Justiça do Trabalho comecem a dar à OAB as suas impressões sobre o funcionamento da justiça, porque isso é a OAB que vai levar para
dar um feedback.
Exatamente,
mesmo.
Exatamente, né? Olha, doutor, tá assim, assim, assado, olha, eu consegui isso, eu não consegui aquilo, porque os problemas que nós temos em comum, a OAB tem um poder de solução muito maior. Sim. Quando se une, né?
Não é incomum a gente trazer aqui a posição da OAB frente a diversos temas. E aí, quando eu falo OAB, pode ser a OAB estadual, nacional, mas não é incomum a gente, como jornalista, trazer o posicionamento, porque isso mostra a importância e, de fato, é uma entidade que se posiciona, né?
Sim.
Então, é necessário que a população compreenda e busque, e que interessante esse posicionamento, essa fala de que os profissionais também abasteçam a OAB de informações para que vocês compreendam, porque eu vou pegar esse dado da questão trabalhista, imagina 1.200 reclamações em um ano, vocês não têm como OAB, entidade, condições de acompanhar todos os processos. Então, se os advogados trouxerem essas informações de como as coisas estão acontecendo, óbvio que os trabalhos vão ser melhorados para todos, para todo mundo, né?
Porque a OAB aqui, ela funciona ali, nós somos um órgão de classe, né? E um órgão de classe precisa se unir para resolver os problemas da classe.
Sim.
Né? Então, o objetivo aqui é resolver os problemas da classe. Então, se nós temos alguns problemas em comum, né, nos atendimentos, o mesmo problema que eu tenho, o doutora tem, a outra tem, uhum, o escritório tem, e isso, compilando informações na OAB, nós conseguimos ter um panorama do que está acontecendo e buscar as soluções, exatamente para a gente não perder isso que a gente tem, que é a eficiência.
Doutor Isabel Moreno, presidente da Comissão do Direito de Trabalho de Guaratinguetá, batendo esse papo conosco, quero agradecer imensamente sua vinda. E estamos sempre abertos, se tiver atualizações como esta questão que a senhora nos procurou, e a gente, claro, abre esse espaço, tantos outros, e não só da área trabalhista, mas como todas as áreas, a OAB, claro, tem sempre portas abertas para a gente poder informar a população. Isso é tão necessário, né? E trazer essa informação de qualidade, séria, com responsabilidade. E que a população, você que está nos ouvindo, que gosta de estar nas redes sociais, a gente, por exemplo, te convida a estar nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, enfim, no WhatsApp, que você também busque canais de confiança sérios para poder se informar e buscar sempre os seus direitos. Doutora, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda aqui à Rádio Fregalvão.
Obrigada, viu?
Eu que agradeço a oportunidade. Novamente, gostaria de enviar um grande abraço para todos os meus colegas. Doutora Amândio, obrigada pela oportunidade de estar presidindo mais um ano a Comissão de Direito do Trabalho. E convido todos, realmente, os guaratinguetaenses a frequentarem, a buscarem a casa do advogado em Guaratinguetá.
Passa o endereço pro pessoal, doutora.
Agora lá. Pega aí pra gente, Felipe.
Pode deixar
lá. Lá na rua do INSS, gente.
Isso. Não, é super fácil. Em frente à FEG,
em
né?
frente à FEG, ali na rua, seguindo o fórum.
É, que é aquela ruim.
Aquela, isso.
Ariberto Pereira da Cunha, 920, em frente à FEG. Não
em
tem erro.
Em frente à FEG.
A fachada é bonita, então não tem erro, tá? Ariberto Pereira da Cunha, 920. Tá aberto, gente. Consulte, aproveite. E tire suas dúvidas, nem sempre porque você vai necessariamente entrar com processo, às vezes é para tirar alguma dúvida para esclarecer as informações necessárias. Funciona de 8 da manhã às 5 da tarde, sempre de segunda a sexta. Tá aí. Obrigado.
Eu que agradeço.
Volte
Bom
sempre.
Dia
Obrigada,
a todos. Obrigada, volto sempre, ouvintes. Né? O direito, ele é tão amplo, tem tanta coisa pra gente aprender, pra
Muita
gente tirar
coisa
dúvida.
Importante, realmente.
E conhecimento é muito importante mesmo. Para não travar a nossa vida.
Não.
Verdade. Para não travar.
Vamos solucionar.
Advogado ajuda nisso, é muito bom.
Obrigado. Antes da gente se despedir, eu quero dar um recado aqui lá do Lar Santa Isabel. Hoje tem Bazar Beneficente, hoje é terça-feira. Tem vestuário feminino, masculino, cama, mesa, banho, peças em crochê, calçados. Então, toda terça-feira, às 9:30 da manhã, às 4 da tarde, mas o Bazar Beneficente não fica no Lar Santa Isabel. Ele fica no centro de Guará, na rua Marechal Deodoro, 56, bem pertinho do Mercado Municipal. Não tem erro. Então, colabore você também com a Casa de Repouso Santa Isabel. A dona Tereza passando esse recado bacana. Em breve, ela vai falar com vocês, viu? Grande abraço também para dona Tereza, a todos lá do Lar Santa Isabel. 8:26.
Termina aqui o Jornal da Manhã Regional. Trabalhos técnicos Antônio Sadal.
Produção e apresentação Felipe Melo e Juliana Luz.
Coordenação Evandro Luiz Fialho.
A direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel.
E você fica agora com o Café com Entrevista.
O Jornal da Manhã Regional volta amanhã às 7:30. Ouça os nossos programas no Spotify. Rádio Fregalvão FM. Se você quiser assistir novamente ao Jornal da Manhã Regional, entre lá no YouTube, Rádio Fregalvão FM.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.